Muito bom dia, senhoras deputadas e senhores deputados. Estamos já reunidos em condições de quórum. Não contém um, dois, estamos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Depois falta um. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Dez, onze. Aqui, doze. Bom dia, estamos reunidos em condições de quórum. Vamos passar o ponto 1 da ordem de trabalho. A ata número 246 não foi distribuída. Passamos ao ponto 2 da ordem de trabalho, discussão e votação do relatório sobre petição 525/13. Solicitam a criação de legislação que esclareça o que é que corresponde a um serviço efetivamente prestado para efeitos da lei número 66/2015 de 6 de julho, bem como a definição de critérios de atualização de comissões bancárias. É a deputada relatora, a senhora deputada Mariana Mortágua, a quem passa a palavra, por favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente. Cumprimentar os senhores e senhores deputados. Este assunto é subejamente conhecido desta comissão e, portanto, dispensa grandes descrições ou pormenores. A DEC apresentou uma petição ao Parlamento com mais de 20 mil subscrições, com um propósito claro, que é o de, por um lado, contestar a prática de abuso na criação de comissões bancárias e, por outro, pedir avanços legislativos nessa matéria. A DEC refere algumas propostas que vão no sentido positivo e que partiram aqui da Assembleia da República, nomeadamente os serviços mínimos bancários, e também a introdução na lei da expressão serviços efetivamente prestados como condição ou contrapartida para que os bancos possam cobrar comissões. Acontece que não há clarificação sobre o que é que significa serviços efetivamente prestados. E o Banco de Portugal também não interpreta aquela que foi a vontade do legislador, protegendo os clientes bancários de comissões que não têm ligação a qualquer serviço efetivamente prestado, como é o caso da comissão pela cobrança da prestação ao banco, por exemplo, num crédito à habitação. E, portanto, a DEC com esta petição pretende clarificar o significado do serviço efetivamente prestado, pretende que a Assembleia da República defina critérios de atualização das comissões e pretende que a Assembleia da República delimite o aumento das comissões no futuro e, portanto, criar algumas balizas para a evolução das comissões bancárias. Houve três pareceres que vale a pena mencionar, aliás, dois, porque um deles respondi do caso do Ministério das Finanças, mas o Banco de Portugal acha difícil a clarificação ou a definição legal ou a densificação legal da expressão serviços efetivamente prestados, e portanto entendo que este não é um caminho que vale a pena seguir. Diz, no entanto, e não exclui a possibilidade de uma intervenção casuística por parte do legislador, proibindo a cobrança de comissões específicas. A Associação Portuguesa de Bancos entende que está tudo bem e que, portanto, não há nada deve ser feito. Dizer, finalmente, que ainda existem em comissão dois projetos do Bloco, e eu próprio sou responsável pelo facto de eles ainda aqui estarem e teremos de avaliar a sua pertinência, mas há outros projetos de lei que ainda estão num outro grupo de trabalho sobre supervisão bancária e que também dizem respeito a práticas bancárias e avaliação de imóveis, por exemplo. E, portanto, este é um sumário desta petição. Não deixei de dar a minha opinião, que é de que o Parlamento tem condições para avançar do ponto de vista legislativo na proteção dos clientes bancários. Pessoalmente não sei se pela via da densificação deste conceito ou pela intervenção casuística, o que é facto é que a mim me causa alguma perplexidade que o legislador tenha introduzido um conceito na lei que depois não tem aplicação prática e nem definição com consequências práticas. E, portanto, deixo estas dúvidas e estas opiniões para finalizar.
Muito obrigada, senhora deputada. É mais um assunto que necessita de uma clarificação. Há muitos nos dias que correm, mas não registo nenhum pedido de intervenção. Senhor deputado Duarte Pacheco.
Senhora Presidente, senhores deputados, só para saudar a senhora deputada, Ao contrário daquilo que é muitas vezes habitual na nossa comissão, a senhora deputada emite opinião, mas, como sabemos, essa opinião não é votada, mas é um contributo importante para este debate. Mas quanto ao resto que é votado, nada temos a objetar e por isso votaremos favoravelmente ao relatório.
Muito obrigada. Não registo mais nenhum pedido de intervenção. Passamos então à votação. Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 3 da ordem de trabalho. Discussão e votação do relatório sobre a petição 533/13. Solicitam a reposição da taxa de IVA dos espetáculos nos 6%. É a deputada relatora, a senhora deputada Cecília Meireles, a quem passa a palavra. Por favor, senhora deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Esta petição foi apresentada pela Associação de Promotores de Espetáculos, Festivais e Eventos e tem como objeto a reposição do IVA dos espetáculos nos 6%. É subscrita por mais de 4 mil peticionários, o que tem, obviamente, efeitos jurídicos do ponto de vista da sua apreciação. O parecer é bastante sucinto porque, de facto, relata apenas que foram ouvidos os peticionários, estivemos aqui em comissão reunidos com eles e houve uma coincidência temporal entre esta audição e a discussão do Orçamento do Estado, que previa precisamente, embora com nuances, previa precisamente esta medida. É isso mesmo que é descrito nas diligências da Comissão, nos pedidos de informação e depois, obviamente, o que aconteceu no Orçamento do Estado para 2019, a proposta que deu entrada e a proposta que depois saiu com a redação que ficou consagrada. Portanto, eu parece-me que o objeto da petição está realizado, contudo, pelo facto dela ser subscrita por mais de 4 mil peticionários, deve ser discutida e apreciada em plenário e é isso mesmo que é concluído. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Sá, por favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Queria começar por cumprimentar a Sra. Deputada Relatora. O relatório pareceu não suscita qualquer dúvida, está objetivo, rigoroso. Apenas uma dúvida relativamente a esta matéria que a Sra. Deputada Cecília Meireles acabou de referir. Efetivamente, de acordo com a Lei das Petições, uma petição com mais de 4 mil assinaturas é discutida necessariamente em plenário, mas, por outro lado, o objeto desta petição foi integralmente cumprido no Orçamento de Estado por via da aprovação de 3 propostas iguais, uma do CDS, outra do PS e outra do PCP, que concretizaram plenamente aquilo que é o objeto da petição. E, portanto, a minha dúvida é só esta: o que é que se faz numa situação destas? Avança-se para a discussão em plenário, conforme diz a lei da petição, sabendo que o objeto da petição foi integralmente cumprido num processo legislativo anterior, no caso do processo legislativo orçamental? É uma dúvida que eu gostava de que pudéssemos refletir aqui em conjunto.
Muito bem, Sra. Deputada. Na minha opinião, há inutilidade superveniente desta petição e, portanto, não faz sentido seguir o processo. O que é necessário é informar os peticionários, primeiro do relatório que foi elaborado pela Sra. Deputada Cecília Meireles e também informar do que eles já sabem, que é a alteração introduzida pelo Orçamento de Estado. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Senhora Presidente, eu concordo com aquilo que a Senhora Presidente disse, mas estou só a refletir em voz alta. Nós já tivemos questões semelhantes sobre várias outras petições em que os peticionários não se contiveram com o facto do problema estar resolvido. Houve uns que sim, acharam que o problema estava ultrapassado, mas houve outros que não e, portanto, temos que sempre contar com reações diferentes dos peticionários.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Parece-me que está integralmente realizada a pretensão e há inutilidade superveniente, é uma questão jurídica e por isso os peticionários terão que se conformar com a posição. Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade.
No sentido primeiro, eu apoio à interpretação que a mesa faz nessa matéria, ou seja, que a lei tem que ser interpretada no sentido de que se a petição foi, entretanto, totalmente realizada, já não tem objeto, já não faz sentido discutir em plenário.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Cecília Meireles.
Senhora Presidente, eu própria tive esta dúvida e parece-me que, de facto, neste caso, se todos entendermos e se houver unanimidade, eu estou de acordo em alterar as conclusões no sentido de consagrar nelas uma inutilidade superveniente na lide, afastando-se assim a necessidade de discussão em plenário. Eu chamo, contudo, a atenção para o estabelecimento de precedentes sobre esta matéria. Porque, por um lado, não é explícito na lei que esta possibilidade exista, e, por outro, nós hoje estamos perante um caso que eu acho que é absolutamente claro e líquido, a pretensão está realizada, não há nenhuma dúvida. Mas pode no futuro acontecer um caso em que haja uma maioria que acha que a pretensão está realizada e uma minoria que acha que a pretensão não está realizada ou que os peticionários acham que a pretensão não está realizada. E nós estabelecemos aqui um precedente de que vale estabelecer um precedente, de que vale a vontade da maioria neste caso e que mesmo que haja petições com mais de 4 mil assinaturas em que os peticionários entendam que não há inutilidade superveniente da lide, desde que haja uma maioria a entendê-lo, parece-me um precedente perigoso e que pode contrariar o espírito com que o direito de petição está consagrado. Se for por consenso e por unanimidade, eu creio que resolveria este problema. Mas estamos aqui a estabelecer um costume que não encontra consagração, digamos assim, na letra da lei. Ou seja, estamos a estabelecer uma exigência de consenso que não está de maneira nenhuma consagrada em lei. E, portanto, acho que estamos a ir um bocadinho além dos nossos poderes, porque hoje é por consenso e de hoje para amanhã deixa de ser. Portanto, eu acho que isto merece um bocadinho de reflexão. Eu trouxe o parecer assim precisamente porque acho que ele merece reflexão. Se assim entenderem, também não acho que haja necessidade de o votar hoje, mas eu creio que merecia que nós pensássemos um bocadinho, até porque os partidos que hoje são da maioria que apoia o governo podem ser amanhã partidos de uma minoria que esteja na oposição e, portanto, eu acho que era importante encontrarmos aqui uma solução que salvaguardasse os direitos dos peticionários e o direito das oposições.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não estamos a estabelecer nenhum costume, eu não posso concordar com a interpretação que faz. Efetivamente, a inutilidade superveniente de uma qualquer petição ou de uma proposta de um projeto de lei, inclusivamente apresentado por deputados, leva precisamente à interrupção do processo. E é nesse sentido, é uma questão jurídica, não é uma questão política. As deliberações que se tomam no âmbito da Comissão por consenso são questões políticas, não são questões jurídicas. As questões jurídicas, estamos todos subordinados à lei, à Constituição e ao direito. E, portanto, parece-me que este é um caso flagrante de inutilidade superveniente. É verdade que há petições que poderão estar apenas parcialmente realizadas, mas não é o caso desta. Esta está integralmente realizada, o que significa que a pretensão dos peticionários não é seguramente ocupar tempo da Assembleia da República, é conseguir atingir o objetivo. Ora, o objetivo foi atingido com a aprovação da Lei do Orçamento de Estado e até com a entrada em vigor da Lei do Orçamento de Estado. E, portanto, parece-me que não é necessário fixar aqui nenhum consenso, nem abrimos nenhum precedente. Naturalmente, repito, sempre que se tratar de uma petição que só está parcialmente ou que há dúvidas sobre se está integralmente realizada, fará todo o sentido que essa questão seja apreciada. Não é o caso, está integralmente realizada. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Sr. Presidente, então, já agora para aprofundar um pouquinho mais este debate. Sr. Presidente, não é esse o histórico do tratamento das petições do nosso Parlamento. Não é de todo. O histórico é de contactar os peticionantes, dizer que a nossa interpretação é essa, e se eles se revêem nela, ótimo, e é arquivada, mas quando eles não se revêem e exigem que ela prossiga, tem prosseguido para discussão em plenário. Mesmo quando todos nós achamos que aquilo já é de uma inutilidade atroz, que seja considerada uma norma do orçamento anterior, petições a pedirem para que fosse considerada a norma X inconstitucional. Ora bem, já o Tribunal Constitucional tinha determinado que a norma era inconstitucional, portanto, o objetivo dos peticionantes já tinha sido alcançado, mas os posicionantes, pela questão política, quiseram manter a petição e ela foi discutida em plenário. E na altura, todos intervieram, dizendo, sim senhor, eles tinham razão, infelizmente o Tribunal Constitucional, a democracia funcionou, etc, 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 etc. Ou outras coisas até mais pequeninas, a construção do centro de saúde de Arruda dos Vinhos. Quantas vezes diz, mas o centro de saúde já está construído, já abriu, já está em funções, já está tudo. E os petitionantes dizem, mas nós queremos que a nossa terra seja debatida e que seja colocado o assunto no plenário, e tem sido. Outras vezes as pessoas têm o bom senso de chegar a essa interpretação, mas têm sido sempre consultados os petitionários. E, de facto, se abrirmos este precedente de, por nossa iniciativa, sem consulta, decidirmos que ela não deve prosseguir, aquilo como diz a senhora deputada Cecília Meirelles, amanhã poderemos ter outros casos semelhantes em que nós propomos algo e depois temos um protesto dos peticionantes porque acham que o seu direito não foi respeitado na íntegra.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não, volto a repetir que não abrimos nenhum precedente e eu não devolvo aos cidadãos aquilo que deve ser deliberado pela mesa. E nesta matéria trata... Sr. Deputado, aqui o que se trata é de uma inutilidade superveniente e nós já nesta comissão não levámos a plenário petições ou porque as matérias não são do objeto do Parlamento ou precisamente porque há inutilidade superveniente, inclusivamente retirámos um trecho de uma norma aprovada no âmbito do Orçamento de Estado por ter caducado por desuso. São regras gerais de direito que estamos a aplicar e julgo que não há nenhuma razão para quando há precisão na petição, e é o caso, esta petição é precisa naquilo que é a pretensão dos peticionários e esse grau de precisão permite-nos concluir que está integralmente realizada. Se for entendimento da Comissão, por motivos políticos, ir discutir isto para plenário para ter mais visibilidade às posições dos diversos grupos parlamentares, isso é outra coisa. Do ponto de vista jurídico, e a mesa tem competência para assegurar a legalidade e a constitucionalidade. Do ponto de vista jurídico, esta petição está realizada e, portanto, a discussão para efeitos de assegurar a pretensão é inútil no sentido jurídico. Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade.
Senhora Presidente, concordando eu, e acho que concordamos todos com a inutilidade da petição neste caso, eu acho que essa concordância de todos é importante para assegurar a preocupação que eu acho legítima da deputada Cecília Meirelles. Ou seja, pode haver situações no futuro em que é divergente a leitura sobre se está ou não preenchido o objeto da petição. Dissensão que neste caso não existe. E eu, em termos de data, gostava que precisamente que isso fosse o teste, ou um teste possível, de estar ou não totalmente preenchido o objeto da petição. Ou seja, que havendo dúvidas, e de qualquer grupo podendo formular essa dúvida, de estar ou não preenchido o objeto da petição, então não se aplicar essa orientação. Neste caso, como é consensual que está preenchido o objeto da petição, então eu acho que a melhor interpretação da lei é que, estando ele preenchido, não há lugar ao debate em plenário.
Muito obrigada, Sr. Deputado. É isso que eu farei, irei informar os peticionários. Sr. Deputado Cecília Meirelles.
Sr. Presidente, eu creio que ainda temos aqui uma votação, a não ser que entendamos não votar o relatório.
Vamos com certeza votar o relatório. Uma coisa é votar o relatório em comissão, outra coisa é se deve ser remetido, a petição deve ser remetida ou não, para apreciação em plenário. E eu volto a repetir o que disse há pouco. Se os grupos parlamentares quiserem assumir que, apesar da questão jurídica, determinar que não deve ser discutida em plenário, mas os grupos parlamentares entenderem que é conveniente a discussão por motivos políticos, então essa deliberação pode ser tomada pela Comissão. Eu disse isso na minha última intervenção. Agora, no plano jurídico, as coisas são como são. E, neste caso concreto, há inutilidade superveniente deste procedimento de apreciação de uma petição. Senhora Deputada.
Senhora Presidente, o Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade percebeu perfeitamente quais eram as minhas reservas e quais eram as minhas cautelas e que eu creio que todos partilhamos, porque o que pode parecer claro do ponto de vista jurídico ensinou uma experiência no Parlamento que depois do ponto de vista político não é assim tão claro. E bastava, por exemplo, que a norma aprovada no orçamento não tivesse sido a que foi, mas a que vinha inicialmente, para já nós podermos estar aqui a ter uma discussão muito diferente. Sabendo este consenso e ficando as reservas que o Sr. Deputado Rocha Andrade exprimiu, lavradas em ata, e ficando isso absolutamente acautelado, eu não tenho nenhuma objeção em alterar em sede de conclusões, passando a dizer-se que, atendendo a que há inutilidade superveniente da LIDE e atendendo a que o objeto da petição está realizado, que a mesma seja arquivada e disse seja dado conhecimento aos peticionários. Mas acho importante que fique em ata este facto de que houve unanimidade, que a discussão foi abundantemente tida, porque a simples menção de que uma maioria decide que juridicamente não há lugar à discussão, eu tenho que, conhecendo as práticas parlamentares, quero que fique expresso em ata, que me parece que se fosse esse o caso, isso seria insuficiente para, sem mais, se considerar que a petição não devia ser discutida em plenário.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Ficará em ata de forma inequívoca tudo o que foi dito, inclusive é a minha posição de que há inutilidade superveniente e que estamos subordinados ao direito e aos princípios gerais de direito e que qualquer grupo parlamentar pode, se assim entender, solicitar que, ainda assim, se leve a discussão por motivos políticos, porque temos, efetivamente, também essa competência de discutir politicamente um qualquer assunto, mesmo que ele já esteja assegurado ou encerrado, e isso, naturalmente, que eu, esse poder, essa faculdade, não tenho nenhuma pretensão de retirar aos grupos parlamentares. Portanto, se os grupos parlamentares entenderem que querem fazer uma discussão política desta questão, apesar de estar integralmente realizada, podem suscitar essa questão e ser decidido que assim é, por esse motivo, mas não deixarei de afirmar e deixar o registro que há inutilidade superveniente no plano jurídico. São dois planos distintos, mas que são ambos apreciáveis. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores deputados. Eu corroboro a intervenção da deputada Cecília Meirelles. No fundo, sugeriu uma redação nova das conclusões, afirmando que há uma inutilidade superveniente. Eu penso, embora a intervenção do deputado Eduardo Pacheco para mim não foi muito clara, mas penso que nenhum grupo parlamentar, pelo menos da minha entendimento, achou que por razões políticas seria necessário levar a discussão a plenário. A única nota que eu queria adicionar é esta, quer dizer, a democracia funciona bem, não é, do meu ponto de vista, não é discutindo tudo duas vezes. Se este tema já foi e foi objeto de discussão e de aprovação em sede do Orçamento de Estado, de facto, mesmo do ponto de vista político, eu acho que a democracia funciona melhor, informando de facto os peticionários que esse debate foi feito, foi aprovada uma, digamos assim, uma deliberação neste mesmo sentido e, portanto, preferencialmente por unanimidade desta comissão, não seria levada a plenário. Muito obrigado.
Muito obrigada. Registro então que há unanimidade na subscrição da posição que eu tomei e isso ficará a constar da ata. Sr. Deputada Cecília Meirelles, fazemos então a alteração. Muito bem. Então vamos passar à votação com a alteração. Eu julgo que está claro a alteração que a Sra. Deputada Cecília Meirelles propõe. Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade. Muito obrigada. Passamos ao ponto 3 da Ordem de Trabalhos, discussão e votação do parecer sobre o projeto de lei número 971/13 do PAN, alargamento do regime de tributação para sacos com maior gramagem. É autor do relatório, Sr. Deputado João Paulo Correia, a quem passa a palavra. Por favor, Sr. Deputado.
Bom dia, obrigado, Sr. Presidente. O deputado do PAN tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia o projeto de lei 971, que pretende o alargamento do regime de tributação para sacos com maior gramagem. No dia 24 de julho, este projeto de lei foi admitido e baixou à Comissão de Ambiente e, em conexão, a esta Comissão. Com esta iniciativa, o PAN pretende que seja alargado o regime de tributação dos sacos de plástico leves aos sacos de maior espessura. O PAN considera que a Lei nº 82/2014 trouxe uma diminuição na utilização de sacos plásticos leves, mas a mesma diminuição não se verificou no consumo de recursos com origem fóssil. Em fevereiro de 2018, o Governo criou um grupo de trabalho para avaliar a aplicação dos incentivos fiscais associados na redução do consumo de sacos plásticos e à sua aplicabilidade a outros produtos de base plástica descartável de origem fóssil. E das conclusões deste grupo de trabalho é sugerida a possibilidade de introdução de um regime de tributação para os sacos de plástico de espessura superior a 50 UM, no sentido de incentivar a sua reutilização. No seguimento das conclusões deste grupo de trabalho, o PAN propõe esta iniciativa. Sendo assim, sou de parecer que este projeto de lei do PAN reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido em plenário.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro nenhum. Sr. Deputado Paulo Trigo, para.
Sr. Presidente, nós tivemos uma proposta, eu confesso que não tive oportunidade de confrontar com a proposta em sede do Orçamento de Estado, mas pergunto neste caso ao deputado relator se o fez, mas muito parecida com esta. Ou seja, houve duas propostas do Orçamento de Estado de alteração que incidiam precisamente sobre esta questão. Este projeto de lei foi apresentado antes do Orçamento de Estado e foram votadas ambas em sede do Orçamento de Estado. Foram votadas, portanto, eu pergunto ao deputado relator, porque eu acho que era importante clarificar esta questão também, não é?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Paulo.
Obrigado, Sr. Presidente. Na página 4 do parecer, no último parágrafo, fala precisamente disso. No processo do Orçamento de Estado, o PAN apresentou uma proposta, que foi a 650C, que tinha como texto: em janeiro de 2019, o Governo estende a atual contribuição sobre os sacos de plástico leves, prevista na tal lei que falei há pouco, a 82/2014, aos sacos de plástico com espessura de parede superior a 50 UM, com o valor de 6 cêntimos por cada saco de plástico. A proposta foi rejeitada.
Muito bem, julgo que está clarificado. O Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira está expresso na página 4, parte final do relatório. O Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Não, para mim não está claro. Eu tenho ideia de que na mesma sessão legislativa
não é um offshore legislativo.
Pronto, mesmo que o Orçamento de Estado seja um offshore legislativo, gostava pelo menos de ficar melhor esclarecido sobre este método de aceitar, não é, que se vote as mesmas propostas em sede do Orçamento de Estado e em processo legislativo. Ou seja, isto, para clarificar, parece que é possível, perfeitamente, aliás já o fizemos no passado, estou recordado, de projetos que estavam no Orçamento de Estado e que seguiram até simultaneamente o processo legislativo comum aqui na COFMA, mas eu já na altura critiquei esse facto, porque parece-me um bocadinho aberrante que possa haver dois. Aliás, na altura, se estão recordados, era um projeto do Bloco de Esquerda sobre as cativações. Eu na altura também referi isso e volto a referir aqui hoje. Ou seja, não, do ponto de vista democrático, já agora usando a expressão do deputado Duarte Pacheco, do ponto de vista democrático, não me parece fazer sentido que se discuta, se vote uma proposta em sede de Orçamento de Estado e, passados escassos mês e meio, estejamos em processo legislativo comum, e neste caso foi rejeitada, não é? Em processo legislativo comum, novamente a debater as mesmas propostas. Mas, se isto fosse levado ao extremo, criaria aqui uma situação inacreditável, ou seja, todos os partidos que tivessem as suas propostas de alteração rejeitadas em sede do Orçamento de Estado, resubmeteriam, eu sei que isto é assim, mas o que eu estou a dizer é, se isto fosse levado ao seu extremo, levaria a uma situação completamente paradoxal e ineficiente para o funcionamento desta Casa. E, portanto, é apenas um alerta que eu deixo para que fique registado em ata, que se calhar há que reponderar o regimento do ponto de vista de não considerar as propostas do Orçamento de Estado como propostas que cobrem aquela regra de não poder haver duas iniciativas legislativas sobre o mesmo ponto. Queria deixar isto claro.
Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade, por favor.
Sr. Presidente, opondo-me às considerações do Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, não acho que não há nenhuma reponderação a fazer do regimento por uma razão muito simples. Uma razão determinante para a rejeição de uma proposta de alteração ao Orçamento de Estado pode ser que os partidos entendam que tal norma não tem cabimento no Orçamento de Estado. Por exemplo, por estarem ocasionalmente a cumprir os preceitos constitucionais e de lei reforçada de que no Orçamento deve apenas estar a matéria orçamental. E o necessário contraponto de nós podermos rejeitar propostas porque não queremos que elas estejam no orçamento, é que essas propostas não tenham a sua admissibilidade prejudicada pelo facto de terem sido votadas no orçamento. Portanto, parece-me que a regra está muito bem como está e cumpre um objetivo muito útil do ponto de vista da legislação orçamental e do procedimento legislativo da Assembleia da República.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado da Mariana Mortágua, por favor.
Deixe-me só acrescentar aqui um argumento. Os grupos parlamentares têm liberdade para apresentar as suas propostas de alteração ao Orçamento de Estado, estão a discutir, e têm liberdade de apresentar projetos de lei ao longo da sessão legislativa. Se uma proposta é rejeitada em Orçamento de Estado, porque não tem, ou pode não ter cabimentação orçamental, não quer dizer que ao longo da sessão legislativa seguinte, não possa, ou do ano civil seguinte, não possam ser apresentadas exatamente a mesma proposta, que por força da lei travão só entrará em vigor no próximo ano. E, portanto, estamos a confundir alhos com bugalhos e estamos a fazer pouco mais do que limitar a capacidade de ação dos diferentes grupos parlamentares. Mas, independente disso, parece-me que este tipo de discussão cabe, não necessariamente aqui e não necessariamente neste momento, mas estamos a falar de regimento, portanto, a Conferência de Líderes, a outros fóruns, que não uma discussão a propósito de uma petição que cabe perfeitamente no regimento e nas regras de funcionamento desta Comissão. E, portanto, poderia, para não podemos
Sr. Deputado, é o que está em vigor, mas assim como em relação à questão anterior aqui discutida, sobre esta questão, um deputado entendeu pôr em dúvida a justiça do normativo em vigor e manifestou a sua opinião e foi respondido por outro deputado que disse a lei o que diz é isto. E portanto, é isso que cumprimos. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, para podermos avançar, por favor.
Muito breve. Nós sabemos que o Orçamento de Estado tem normas cavaleiras, esta não é uma delas. Isto é uma norma, tipicamente, com impacto orçamental, que tem todo o sentido de estar no Orçamento de Estado e que, e portanto, os argumentos do deputado Rocha Andrade, do meu ponto de vista, não colhem. Os argumentos da deputada Mariana Mortágua, do meu ponto de vista, também não colhem, quer dizer, limitar a capacidade de ação dos grupos parlamentares. Isto é uma questão de eficiência dos trabalhos da Assembleia da República, do meu ponto de vista. Não é limitar a capacidade de ação. Da mesma maneira que nós achamos, como a senhora Presidente disse agora, e muito bem, que no caso de uma petição sobre um tema que já foi votado, digamos assim, havia uma inutilidade superveniente, ou seja, o plenário não via estar a discutir novamente uma coisa que já discutiu, e aí não se fala em limitar a capacidade de ação dos peticionários, aí não se fala em limitar a capacidade de iniciativa dos peticionários. Considera-se que já houve um debate e, portanto, não se justifica fazer novamente o mesmo debate. Neste caso, pronto, eu mantenho, mas não queria prolongar de facto esta conversa, porque isto de facto é uma temática que ultrapassa a questão que estamos agora a discutir. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos então passar à votação. Quem vota a favor? Foi... Estamos a votar o parecer, claro. Estamos a votar o parecer, apresentado pelo Sr. Deputado João Paulo Correia. Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade. Vamos passar ao ponto 6 da ordem de trabalho.
Presidente, eu abstenho nesta votação.
Será discutido no final.
Sr. Presidente, desculpe, eu abstenho nesta votação.
Muito bem, foi aprovado por unanimidade com a abstenção do Sr. Deputado Paulo. Por unanimidade, não, por maioria, com a abstenção do Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira. Peço desculpa pela desvalorização, Sr. Deputado. Vamos passar ao ponto 6 da ordem de trabalho, votação do relatório da audição do Dr. José Miguel Almeida no âmbito da proposta de designação para o cargo de vogal do Conselho de Administração da CMVM. É autor do relatório, o Sr. Deputado Nuno Sá, a quem passa a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Serei muito breve, porque a matéria parece-me muito, muito pacífica do ponto de vista regimental e legal. Não será tanto, eventualmente, daquilo que foram as declarações e a prestação da personalidade que procedemos à audição, mas isso é matéria que responsabiliza o próprio e, do ponto de vista de uma perspectiva política, sobre isso o relatório é insípido e meramente factual daquilo que foram as questões suscitadas pelos diferentes grupos parlamentares, sem tecer considerações. E, portanto, serei muito, muito breve, apenas para acrescentar que a COFMA, nos termos da Lei Quadro das Entidades Reguladoras, procedeu à audição da personalidade indigitada para vogal do Conselho de Administração da CMVM. Tínhamos já o parecer favorável da CRESAP no sentido de considerar o Dr. José Miguel de Almeida adequado. A audição, como descreve o relatório factualmente, foi uma audição viva e participada por todos os grupos parlamentares e por todas as senhoras e senhores deputados, com escrutínio do seu currículo, aptidão e preparação para as funções. Nesse sentido, cumpriu-se a lei e cujos ulteriores termos previstos devem agora ser seguidos na sequência da audição.
Muito bem, muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos passar então, Sr. Deputado Paulo Sá, por favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Relativamente ao parecer elaborado pelo Sr. Deputado Nuno Sá, não temos qualquer reparo, ele é factual, claro, rigoroso, mas o PCP quer sinalizar uma posição política relativamente a declarações feitas no curso da audição que o Dr. José Miguel Almeida entendeu de ser relativamente em resposta a uma pergunta que o PCP colocou sobre a taxa sobre transações financeiras e o papel que ela poderia ter no combate à especulação financeira. O Dr. José Miguel Almeida entendeu de ser as considerações conhecidas, nomeadamente assinalando o papel positivo que essa especulação pode ter na liquidez. Isto, aliás, encontra-se refletido no parecer que o Sr. Deputado Nuno Sá elaborou. Portanto, não temos nada, nenhum comentário, nenhum reparo a fazer ao relatório, mas queremos sinalizar uma posição política relativamente a declarações do Dr. José Miguel Almeida, que, em princípio, irá exercer funções como vogal da CMVM, e nesse sentido iremos nos abster e gostaríamos que ficasse em ata registado o motivo da nossa abstenção, que não tem a ver com a elaboração do relatório nem qualquer problema com o relatório, mas uma sinalização política de uma discordância relativamente, ou de um desagrado, se quisermos assim, relativamente à resposta, às considerações que o Dr. José Miguel Almeida entendeu de ser sobre a questão que o PCP colocou sobre a especulação nos mercados financeiros.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Inês Domingos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria agradecer ao Sr. Deputado, autor do parecer, que reflete com exatidão o que se passou aqui na reunião. E queria apenas deixar uma palavra para salientar a qualidade do candidato, e parece-nos que a audição revelou isso mesmo, e ficámos bastante satisfeitos com o facto de ver uma pessoa com aquela competência para um cargo que é exigente, e ele tinha essa competência. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Ficará também registada em ata. Vamos passar à votação do relatório. Quem vota do relatório elaborado pelo Sr. Deputado Nuno Sá? Quem vota a favor? Quem se abstém? Abstenção do PCP e do Bloco de Esquerda. Voto a favor dos restantes grupos parlamentares. O relatório foi aprovado. Seguirá para o Governo. Nós já discutimos a questão da intervenção da COFMA nestas audições. Não tem, naturalmente, poder, não tem, nos termos da lei, poder vinculativo, mas fica a posição da COFMA manifestada junto do Governo. Passamos ao ponto 7 da ordem de trabalho, discussão e votação da proposta de lei número 166/13 do Governo, que consagra a atribuição de um privilégio creditório à generalidade dos depósitos bancários em caso de insolvência e transpõe a Diretiva 2017/2399 relativa à posição de determinados instrumentos de dívida na hierarquia da insolvência. Eu não registro nenhum pedido de intervenção. Podemos então passar à votação. Pergunto se podemos votar todas as normas. Sr. Deputado Paulo Sá.
Não, Sra. Presidente, eu sugeria que se votasse. Pode-se votar em conjunto a linha B e C do número 1, um grupo de votações, e a seguir a linha A e o corpo.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então, Sr. Deputado Inês Domingos, vamos então votar as alíneas B e C do artigo 1º, sob a epígrafe objeto. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra, com a abstenção do CDS-PP e o voto favorável dos restantes grupos parlamentares, foram aprovadas estas alíneas. Vamos agora passar à votação da alínea A do artigo 1º, sob epígrafe objeto, e o corpo do artigo 1º. Quem vota a favor? Quem se abstém? Com a abstenção do CDS-PP, do Bloco de Esquerda e do PCP, o voto favorável dos restantes grupos parlamentares foi aprovado. Podemos votar o artigo 2º na íntegra?
Sim.
Muito bem, então vamos passar à votação do artigo 2º, aditamento ao Decreto-Lei nº 199/2016, de 25 de outubro. Quem vota a favor? Quem se abstém? Com a abstenção do CDS-PP, o Bloco de Esquerda e do PCP, o voto a favor dos restantes grupos parlamentares, foi aprovado o artigo 2º do diploma. Passamos à votação do artigo 3º. Podemos votar na íntegra o artigo 3º. Muito bem, o artigo 3º, sob epígrafe, alteração ao regime geral das instituições...
Do nosso ponto de vista, pode ser o 3º e o 4º, juntos. O artigo 3º e 4º.
Ninguém
e 4º
se opõe? Muito bem. Então vamos votar os artigos 3º e 4º. Artigo 3º, alteração ao regime das instituições de crédito e sociedades financeiras. Artigo 4º, alteração ao Decreto-Lei nº 245/98, de 9 de novembro. Quem vota a favor? Foram aprovados por unanimidade. Passamos à votação do artigo 5º, sob epígrafe entrada em vigor. Quem vota a favor? Quem se abstém? Com a abstenção do CDS-PP, do Bloco de Esquerda e do PCP, foi aprovado com o voto favorável dos restantes grupos parlamentares. Passamos agora, está por isso, em votação na especialidade, aprovada a proposta de lei número 166/13. Passamos ao ponto 8. O Sr. Deputado Mariana Mortágua quer nomear-se a si própria enquanto relator.
Senhor Presidente,
da Conta Geral do Estado.
Eu estabeleci aqui um regime de outsourcing ou de colaboração com o grupo parlamentar do Partido Socialista e, portanto, penso que o deputado João Paulo Correia há de
nomear ou indicar o relator.
Muito obrigada. Sr. Deputado Paulo Sá, tem o microfone ligado. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Para confirmar esta passagem de testemunho, não passagem de testemunho, é o Sr. Deputado António Gameiro, o relator.
Está então nomeado o Sr. Deputado António Gameiro para relator da Conta Geral de Estado para 2017. Passamos ao ponto 9 da ordem de trabalho, designação de autor de parecer à proposta de lei nº 164/13 do Governo, que reformula e amplia o sistema de informação da Organização do Estado. Cabe ao grupo parlamentar do CDS-PP a designação. Sr. Deputado João Almeida.
Sr. Presidente, serei eu próprio.
Muito bem, muito obrigada. Será então o Sr. Deputado João Almeida o relator da proposta de lei nº 174/13. No âmbito de outros assuntos, muito rapidamente, informações que poderão depois, naturalmente, ter resposta mais tarde. Por um lado, temos um convite para os deputados que quiserem participar na Semana Parlamentar de 2019, na Conferência sobre o Semestre Europeu. Não há aqui nenhuma indicação sobre esta participação, não há nenhuma indicação sobre grupos parlamentares, é apenas um convite aos deputados que entendam participar. E, portanto, este documento foi distribuído?
Este documento
não foi. Este documento será distribuído e depois cada um dos grupos parlamentares se pronunciará se algum deputado pretende participar. Sr. Deputado João Paulo Correia.
A COFMA entregará certamente uma delegação da Assembleia da República. Informação que temos é que será a COFMA a liderar esta delegação. Confirma?
Confirmo, sim, senhor. E afinal confirmo que foi distribuído o documento. Okay. Exatamente.
Obrigado.
Todavia, Sr. Deputada Margarida Marques, não é para falar. Sr. Deputada Cília Meira.
Sr. Presidente, não era sobre isto, era sobre outros assuntos, se puder.
Muito bem, Sr. Deputada.
Sr. Presidente, não diz propriamente respeito ao plenário da Comissão e à mesa, mas diz respeito a um grupo de trabalho. Eu já pedi por várias vezes e já solicitei o ponto de situação, que é o grupo de trabalho da supervisão, que tem vários projetos que, mais uma vez digo, estão pendentes há anos da iniciativa do Governo e não acontece nada nesse grupo de trabalho. Eu queria saber o que é que vamos fazer a respeito disso.
Muito bem, Sr. Deputada, como sabe, trata-se de um grupo cujo coordenador era o Sr. Deputado João Galamba, não era? E agora é o Sr. Deputado Manuel Caldeira Cabral. Aliás, recebi aqui a informação, não sei se a informação foi em off ou se foi em on, foi em off, a informação que também o Sr. Deputado Manuel Caldeira Cabral já tinha sido designado para em off também, foi a informação que me deram os serviços para a NATO, a Conferência do Semestre Europeu. Bom, mas vemos isso adiante, foi, não é? Muito bem. Sr. Deputado Manuel Caldeira Cabral.
Nós aguardamos do Governo, a indicação que temos é que depois de consultadas e ainda estão em consulta com as diferentes entidades, será entregue a proposta, mas que esta consulta já estará a avançar. Eu penso que, independentemente de chegar ou não chegar, ou até como forma de colocar alguma data e alguma pressão, poderíamos marcar uma reunião do grupo de trabalho para analisar as propostas existentes e para analisar, caso cheguem, as propostas do Governo. E, portanto, estarei aberto a que isso
se
faça. Não sei se no prazo de uma semana, de 15 dias, o que for mais conveniente, mas claro, era mais realista ser no prazo de 15 dias para dar algum tempo também para que a pressão junto dos órgãos possa ter resultados, como eu espero que tenha.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Muito bem, então fixamos aqui 15 dias, é muito, muito bem para o agendamento de uma reunião. Temos um outro, temos aqui agora uma informação do Governo que convida também, foi distribuído este, bom, não foi distribuído, senhores deputados, vão ser distribuídos e depois falamos sobre participação noutros eventos internacionais, neste caso é da OCDE, mas vai ser distribuído e falaremos na próxima semana, ou falaremos via informática. Senhor deputado, passa.
Temos até sobre a audição que vem a seguir, saber qual é a grelha, se mantemos a grelha completa, 18.53, ou se temos uma grelha mais curta.
Senhor deputado, deixe-me só antes disso arrumar aqui um outro assunto, arrumar no sentido de nós temos sido sistematicamente contactados, sistematicamente não, fomos contactados duas ou três vezes pelos expoliados de Angola e de Moçambique, porque querem uma audiência com a Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa. Os expoliados de Angola e Moçambique, diga, não são do BES, são mesmo das independências, no processo da independência de Angola e de Moçambique. Muito provavelmente todos os grupos parlamentares e todos os partidos aqui com assento já receberam, eu... na qualidade de vice-presidente do PSD, que já não sou, nem me candidato, já os recebi umas três ou quatro vezes, mas a pretensão é serem recebidos por deputados da COFMA, das duas uma. Ou marcamos uma audiência com a COFMA, ou um grupo de deputados recebem, julgo que é conveniente recebê-los, já que insistem tanto ser recebido por nós, não é? O que é que prefere? Uma audiência COFMA? Senhor deputado Paulo Sá.
Eu creio que nós tínhamos, acho que ainda teremos, uma espécie de grupo de trabalho para as audiências, que era presidido pelo seu vice-presidente e que recebíamos nas audiências entidades que nos pediam. Isso não está em vigor ainda?
Muito bem, seja... então eu vou delegar no Sr. Deputado Fernando Anastácio este assunto. Foi bem, foi bem. Foi. Muito bem. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira. Senhor deputado Paulo Trigo Pereira, por favor.
Senhor Presidente, o deputado Paulo Sá colocou a questão da grelha, não era de certeza para clarificar a questão que eu vou suscitar, mas resumidamente é o seguinte, eu sou deputado não inscrito desde o dia 6 de dezembro, está agora a haver uma conferência de líderes, a terceira, desde que eu sou deputado não inscrito, que espero que delibere definitivamente sobre o elenco e composição da COFMA e da Comissão da Transparência e haverá uma deliberação sobre esse assunto. Eu venho já suscitar de que o último deputado não inscrito que existiu neste Parlamento, que foi a deputada Luísa Mesquita do PCP em 2008, eu tive a ocasião de ir analisar o regulamento da Comissão de Educação que ela integrava na altura. Pronto. E portanto,
no fundo, é um assunto para discutir. Nós discutimos esse assunto, concordámos que o assunto não seria discutido aqui.
Não era para discutir. E... era só para, Sr. Presidente, esclarecer, digamos assim, qual será a grelha em relação à intervenção do deputado não inscrito. Sr. Presidente, obrigado, a única coisa que eu queria não era discutir, era só saber qual é a participação.
Sr. Deputado, a grelha para o Tribunal de Contas são intervenção inicial de 45 minutos, os senhores deputados sabem que o Tribunal de Contas tradicionalmente tinha intervenções iniciais de 2 e até 3 horas, não é? Nós temos vindo a diminuir isso todos os anos, ficou estabelecido em 45 minutos, são 6 elementos, membros que pretendem falar, depois há uma primeira ronda de 8 minutos, com resposta individualizada nesta ronda. No final de cada um dos grupos parlamentares, o Sr. Deputado terá uma intervenção de 5 minutos. Com resposta individualizada, depois há uma segunda ronda de 5 minutos e a terceira ronda de 3 minutos, que será ou não utilizada. Portanto, fixamos desta forma. Como entenderem, Srs. Deputados, pode ser 5 e 3. O que acontece, normalmente, quando nós, algumas das vezes, quando fixamos 5 e 3, é que os seus deputados depois ultrapassam os 5 e praticamente chegam aos 8, e eu não tiro a palavra por razões que são óbvias, mas então fica 5 e 3. Então, nesse caso, como eu já tinha garantido ao Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, 5, tem 5 também na primeira ronda. Muito obrigada. Temos ainda um relatório para apreciar, o relatório de autoria da Sra. Deputada Hortense Martins, que é o relatório, onde é que está? Agora, Srs. Deputados, perdi a ordem, está aqui a ordem de trabalho, já recuperei. Ponto 5, discussão e votação do parecer sobre o projeto de lei número 896 do PEV, que torna mais abrangente o regime do IVA de caixa. É a autora do relatório, a Sra. Deputada Hortense Martins, a quem passa a palavra.
Bom dia, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Muito rapidamente também, eu gostaria de dizer sobre este projeto de lei e o relatório que apresento, que tem título Torna mais abrangente o regime do IVA de caixa, que este projeto de lei cumpre os requisitos formais previstos no número 1 do artigo 124 do nosso regimento. Esta iniciativa, também quero cumprimentar os serviços pela nota técnica que nos fez chegar a acompanhar este projeto, que considero bastante completa e útil, e refere precisamente a essa nota técnica que, em caso de aprovação desta iniciativa, o seu título poderá ser aperfeiçoado em sede de apreciação na especialidade ou redação final, sugerindo-se terceira alteração ao Decreto-Lei 71/2013, 30 de maio, tornando mais abrangente o regime do IVA de caixa. A nota técnica refere ainda pertinente ponderar em sede de discussão na especialidade a audição ou pedido de pronúncia ao membro do Governo, que no caso poderá ser o Ministro das Finanças, ainda para mais tendo em conta que o limiar dos 500 mil euros para o volume de negócios anual dos sujeitos passivos de IVA parece corresponder ao limite máximo que os Estados-membros, à luz das regras comunitárias, podem adotar unilateralmente sem intervenção da União Europeia. Estou a citar, e acresce ainda que poderá ainda ser solicitado um contributo escrito às confederações CIP e CCP e às associações empresariais, como é o caso das associações das PME, da ANJE, da AIP e da AICCOP. PN, etc., que naturalmente será a comissão que depois irá avaliar também a pertinência de metodologia a aplicar na análise deste projeto de lei. Queria ainda só rapidamente referir que se faz neste parecer o enquadramento legal e dos antecedentes, como é natural, referindo-se que quanto a esta iniciativa, portanto, há um histórico já longo, desde 2012, com orçamento de Estado, com também em 2013, com algumas propostas. O próprio Partido Socialista também apresentou um projeto de resolução. Depois o PCP, isto em 2013. Bom, menciono aqui todas as iniciativas relativas a este assunto. Queria ainda, por último, referir que se faz também a menção do comparativo relativamente aos países da OCDE, onde este assunto também está previsto, sendo que a grande maioria tem um máximo destes 500 mil euros, mas tenho que mencionar que a Espanha, a Irlanda e a Itália definiu um limiar dos 2 milhões de euros de volume de negócios para esta questão do IVA de caixa. E, portanto, quanto à opinião da relatora, não mencionei, faremos a discussão em plenário, naturalmente, e a conclusão é que este projeto de lei do PEV reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido em plenário, observando os grupos parlamentares o seu sentido de voto e o debate para o momento do agendamento, que julgo que, Sr. Presidente, já estará agendado. Não sei exatamente a data neste momento, mas que já estará agendado. Muito obrigada. Fico à vossa disposição, naturalmente. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há alguma inscrição relativamente a à apresentação do relatório do parecer que acabou de ser feito. Se não há intervenções, passaria, portanto, à votação do parecer. Portanto, alguém vota contra. Portanto, foi abstenções também não, portanto, foi aprovado por unanimidade. E penso que os assuntos da Ordem de Trabalhos estão concluídos e terminou esta fase da nossa reunião. Teremos agora a audição do Tribunal de Contas a seguir dentro de alguns minutos. Muito obrigado.